Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6:07, está começando o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob. Vem pro Sicoob. Patrocinador oficial do Baianão 2026. 6:08.
Ser parte de um time é mais que dividir a bola. É saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais. Em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 6:09 está começando. SC, né, pai? Eu tava ligado no estado. Está começando. Aqui nesse programa, eu não sei não. Eu acho que eu vou falar com o Renatinho Bad Boy pra me tirar desse programa. Porque aqui tem um coroa de cabeça branca. Aqui. Na rua ele é uma seriedade, rapaz, em pessoa, tudo mais, é a seriedade desse homem. Quando chega aqui, ele tira sarro de todo mundo. Eu já estou na... Já não vou lhe respeitar mais, viu? Vou logo lhe falando. Daqui a pouco você fala. 6:11, vamos começar o programa de hoje. Boa noite pra você de casa, o pessoal do trabalho também. E tem um cara aqui com a sobrancelha de Taturana. Um tal do Fred Menezes. Vamos à manchete de hoje. Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transferban na FIFA. Bahia perde para o São Paulo e segue sem vencer no Brasileirão Feminino. Estrela do PSG vai a julgamento por caso de estupro em Paris. Hugo Calderano estreia com vitória no Grand Smash de Singapura. História para Fred Menezes daqui a pouco. Prestiani é tudo menos racista, dispara presidente do Benfica. Após 10 anos, Liga de Amélia Rodrigues volta ao campeonato municipal. Jair Ventura deve ganhar reforço para a decisão contra o Jacuipense. Astro, rival do Brasil na próxima Copa, se pronuncia após ser acusado de estupro. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, que está só começando. 8:12.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:12, Júlio César, que está em home office, né? Júlio César está aí se tratando, está em home office. Vamos ouvir o Boa Noite do Júlio lá na casa dele, né? Do aconchego do lar. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Lindo Afonso. Boa noite, Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite aí aos ouvintes do Gabriel Esportiva. Olha, Tony, vai começar o Campeonato Interbairros 2026. Essa competição que já aconteceu no passado, aqui na cidade de Ilhéus. O Interbairros era um campeonato forte, né, de bairros aqui da cidade, que acontecia todos os sábados à tarde no estádio Mário Pessoa. Depois esse campeonato sumiu do cenário do futebol amador de Ilhéus e agora está retornando, né, no ano de 2026 com o apoio aí da Prefeitura Municipal de Ilhéus, o Interbar está de volta. Então daqui a pouquinho, Tony, a gente fala mais sobre o Interbar, que vai começar agora no final do mês, e sobre e vou trazer para você as equipes que vão estar participando do Campeonato Interbairro Edição 2026, Café.
Muito bem, Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite a Júlio César, que está em casa, mas participando, acompanhando o programa. E nós estamos na expectativa, né, do início das semifinais. Bahia e Juazeirense, Vitória e Jacuipense. São partidas únicas que vão acontecer. Havendo empate, a decisão acontece na marca do pênalti, né? Nas penalidades. Mas a gente entende, Café, que Bahia e Vitória são muito superiores, né, nessa reta final do Baianão 2026.
Beleza, Zé. Fred Menezes, que chegou hoje com a camisa toda invocada, hein? Essa aí é a cor de burro correndo na chuva. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Zé, além disso, vão jogar tanto Bahia quanto Vitória dentro de casa, né? Então, além de serem equipes superiores, fortalecidas, superiores, jogar dentro de casa, na semifinal do Baiano, né? Com tudo para ter sua torcida toda colada, né? Fazendo força e moral, tem tudo para essas duas equipes serem realmente os finalistas do Campeonato Baiano de 2026. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Mendes. A gente fala desse jogo, né, Zé Maria? A gente começa falando aqui do Campeonato Baiano, né, e a expectativa de Bahia e Juazeirense, e a superioridade do Bahia é muito grande, né? Dá para fazer assim, dá para o Juazeirense imaginar ou sonhar que pode vencer esse jogo, Zé?
Olha, eu não tenho dúvida, viu, Tony Café? Eu acho que o importante para Juazeirense, o primeiro objetivo já foi alcançado, que é estar entre as quatro finais para garantir calendário no ano que vem. Agora, o Bahia certamente vai usar uma equipe alternativa, porque a equipe alternativa do Bahia, em momento nenhum, decepcionou, diferente do time alternativo do time do Vitória. Vitória não, Vitória deve ter uma outra preocupação, porque vai enfrentar uma Jacuipense que começou um campeonato de forma muito irregular, mas na condução desse campeonato, do meio para o fim, a Jacuipense acabou se recuperando, né? E se classificou até numa terceira posição. Numa terceira posição, foi o terceiro melhor clube do futebol, dessa primeira fase do futebol profissional da Bahia, e o melhor clube do interior. Aliás, a gente percebe que isso tem sido a tônica dos últimos anos. A Jacuipense sempre ali se colocando como terceira força e como primeira força do futebol da Bahia, terceira força no geral, porque não tem como competir com Bahia e Vitória, mas ela é de sobra, entendeu? Nos últimos anos, a melhor equipe do futebol do interior, é o melhor trabalho de revelação de valores. Teve um começo muito vacilante esse ano, mas em um determinado momento em que algumas equipes alternaram bons e maus momentos, sobretudo maus momentos, né? Quando o Barcelona perdeu a intensidade, quando o próprio Porto vacilou na reta final, o próprio Jequié decepcionou dentro de casa, a Jacuipense apareceu aí como a terceira força. Mas o Vitória, nesse duelo aí, deve utilizar uma equipe mais robusta. E o Bahia, entendeu, jogando contra a Juazeirense, deve usar uma equipe mais alternativa. Os dois, a dupla Bavi, nessa decisão única, são favoritos para chegarem à final da decisão desse campeonato baiano.
O jogo do Vitória eu deixo para Fred, né? O Vitória vai enfrentar, né, o Jacuipense, né? O Vitória deve contar aí com os retornos do zagueiro Edu e do atacante Renato Kaiser para disputar aí as semifinais do campeonato, né, baiano, contra o Jacuipense. Jogadores desfalcaram o Leão diante do Galícia pela nona e última rodada da fase de grupos do estadual, Fred. Os dois são titulares importantes da equipe, né? O centroavante Renato Kaiser ficou de fora da última partida por conta dos índices elevados de creatina, né? Indicador ligado aí ao desgaste físico, que aumenta aí a probabilidade de lesão que o atleta pode sofrer durante a partida. E esse jogo aí você espera o que, Fred Menezes?
Olha só, Tony, a Jacuipense é a equipe que ficou bem, bem classificada, né, na terceira posição. A Jacuipense fez um jogo que acabou empatando com o Bahia. Então, agora a Jacuipense também, entre todas essas, junto com as equipes do interior também, teve muita irregularidade, teve momentos positivos, né, no campeonato, chegou a perder dentro de casa para o Jequié. Então a gente, assim, é natural que essas equipes aí, claro, quando chega na final, você chega motivado, você vive um momento também de alegria, né? Porque você chega a disputar um campeonato desse nível aí, isso é bom para o clube, é bom para os jogadores. Então a gente espera que a Jacuipense faça um bom jogo, né? Agora, é difícil você, um clube desse nível aí, hoje com embate contra clubes da Série A do Brasileirão, apesar do Vitória não viver um momento muito bom nesses últimos anos e também começando um campeonato muito irregularmente aí, e que a gente acha que vai sofrer muito para se manter esse ano novamente, né, na Série A, por conta das suas contratações aí, e a gente vê que o Vitória com muita superioridade nessa semifinal, porém com muita dificuldade aí no campeonato, no Brasileirão deste ano, né? Então a gente espera que seja um bom jogo. A Jacuipense pode, dependendo de como vir a campo aí com a sua estratégia de jogar talvez por uma bola, né, nessa tentativa aí, porque é um jogo só, é um jogo fora de casa, não pode jogar aberto, né? Então é fazer a sua melhor estratégia e que tenha sorte para tentar reverter aí. É o chamado assim, é o jogo do Tom e Jerry, né? Do gato contra o rato. Essa que é a verdade, né? Então a gente espera um bom jogo, até porque claro que tanto a Jacuipense quanto a Juazeirense fizeram o seu papel, né? Se classificaram aí para as semifinais, mas chega um momento de muita dificuldade aí para alcançar uma vitória. Seria uma verdadeira glória ir para as finais aí, todas essas duas equipes aí, que de um patamar um pouco inferior às duas grandes da Bahia.
Muito bem, Fred. 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé Maria. A gente volta aqui para Ilhéus para falar sobre o Colo-Colo, né? Tá rolando uma nota aí na internet falando da desistência do Colo-Colo em disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano, que diz o seguinte: devido à situação financeira que vem atravessando o Colo-Colo de Futebol e Regatas, não vai disputar o Campeonato Baiano da Série B 2026. Essa decisão foi tomada aí pela sua diretoria e o clube não reúne condições financeiras para entrar na competição, Zé. A gente viu na temporada passada que foi uma dificuldade para o Colo-Colo disputar o Campeonato Baiano. Inclusive, houve dificuldade até de angariar fundos para escrever os jogadores do BID. É uma novidade para você, Zé Maria, o que está acontecendo no Colo-Colo atualmente?
Rapaz, atualmente nada me surpreende no Colo-Colo. Passaram aí meses sem ninguém falar absolutamente nada. Eu não tenho conhecimento de reunião nenhuma, entendeu? Isso aí deve ter sido uma decisão isolada do presidente do clube, porque não vi nenhuma convocação. Eu acompanho tudo isso. Um clube de futebol tem que ter planejamento, Entendeu? Essa nota nos surpreende porque depois de muito tempo, aqui mesmo na bancada, onde a gente tem, por exemplo, um companheiro que é Júlio César e goza, né, da circulação com a diretoria atual do Colo-Colo, nem ele consegue trazer informações porque a gente não consegue ver informações. Eu fico triste porque o Colo-Colo é um clube profissional. Se a diretoria agora reconhece que o clube não vai participar porque não tem condições de participar, eu não vejo sentido essa diretoria continuar no Colo-Colo. Entendeu? Não há sentido. Entendeu? Eu acho que a coisa mais honrosa seria uma renúncia coletiva. Se vocês estão se sentindo incapacitados para tocar o produto Colo-Colo, porque vocês não conseguem hoje mobilizar absolutamente nada. Entendeu? Agregar nada. Existe hoje, infelizmente, o Colo-Colo hoje vive com a imagem de um clube aventureiro, Fred, que o ano passado foi aquela decepção. Aí você de repente vê, de última hora, assim que termina a primeira fase do Baianão, o clube já deveria estar no planejamento. Mas que planejamento foi feito? Se a gente não teve conhecimento absolutamente de nada. Se a diretoria se sente incapaz, passa o bastão, renova isso, entrega o cargo. Se não tem condições de tocar, entendeu? De fazer a gestão, e a gestão é ruim. E sabe por que a gestão é ruim? Porque a credibilidade não existe mais. A credibilidade foi para o balde de lixo, entendeu? Então, entrega, passa o cargo para se mudar, para se renovar isso, entendeu? Para que possa agregar de novo uma coisa importante no futebol, que é exatamente a imagem de um clube. A imagem do Colo-Colo hoje, literalmente, está destruída, Fred. Então, não agrega torcedor, não agrega investidor, não mobiliza empresário nenhum, investimento nenhum, e eles continuam sentados lá no trono de papel, entendeu? Insistindo com uma coisa que não faz mais sentido. Se um clube profissional não tem condições de participar de uma competição de Série B do campeonato estadual, que sentido faz esse clube se manter nesse mandato, entendeu?
Não, a diretoria se
manter, essa diretoria, né? Se manter no mandato, entendeu? Que ela não tem, infelizmente, ela perdeu a credibilidade, a confiança do torcedor, não existe mais, a realidade é essa. Então, gente, querem ajudar o Colo-Colo? Vocês são realmente Colo-Colo? Vocês carregam o Colo-Colo no sangue? Entrega o cargo, reconhece a sua incapacidade de gestão. A gestão dos últimos anos foi muito ruim. A gente só ouviu aqui na cidade o quê? Gestão temerária, entendeu? O Colo-Colo literalmente precisa ser reconstruído. E a primeira reconstrução passa pela confiança e a busca do seu torcedor.
Ô Zé, isso começa lá na última temporada que o Colo-Colo disputou, que com aquele vexame que não tinha dinheiro para
inscrever. Não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Receberam naquela época 100 mil reais, lembra, da federação? Sim, gastaram o dinheiro, não deixaram nem na programação, no planejamento, o dinheiro para fazer a inscrição. Foi aquele drama que teve até que ter um envolvimento do município no sentido de alocar apoio, de buscar recursos para que o Colo-Colo disputasse. Foi uma verdadeira aventura o campeonato do ano passado, e esse ano a gente não viu diferente. Em momento nenhum ele reuniu, entendeu? Essa diretoria, não houve reunião de absolutamente ninguém, a não ser que essas reuniões hoje sejam feitas, entendeu, de forma fechada, o que não faria sentido, porque é um clube, entendeu, de futebol profissional, que tem um estatuto e que tem que respeitar essa carta magna, que é o seu estatuto. Aí, de repente, uma nota que nem oficial é. Isso aqui causa estranheza, Café, porque essa nota parece ser uma nota plantada para surtir efeito, pressão, eu não sei em quem quer que seja, não sei qual é a intenção dessa nota, mas a diretoria não teve sequer o papel de fazer uma nota oficial para justificar com razões, entendeu? Porque a não participação. Então, acho que a torcida do Colo-Colo, não, com certeza isso não foi surpresa nenhuma, porque a torcida do Colo-Colo já está convivendo há anos, com anos de sofrimento, entendeu? Então, infelizmente, a gente percebe que é uma coisa feita na tora, sem projeto, sem planejamento, sem absolutamente nada. Se não tem condições de tocar, passa o bastão, claro. Faz uma renúncia coletiva, entendeu? Porque o que a gente vai a cada ano, a cada dia, aqui no rádio de Ilhéus, percebendo, é que o Colo-Colo está a caminho do fim.
É. Infelizmente, 6h29.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h29. Fred Menezes. Savarino deve ser titular em jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Venezuelano tem de assumir a vaga de Canóbio, expulso em clássico contra o Botafogo pela terceira rodada do Brasileirão. Fredão.
O Fluminense vai pegar agora uma das grandes forças do futebol brasileiro nos últimos anos aí, o Palmeiras, na quarta-feira, né, Tony? Jogo que pode definir aí o primeiro colocado, inclusive, porque todos dois, eu acho que tem uma pontuação igual, né? 7 pontos, se eu não me engano, não é isso, Tony? O Palmeiras e o Fluminense estão lá na... Então, bom, Savarino foi uma grande contratação. Eu pessoalmente fiquei muito feliz, porque é um jogador que veio do Botafogo, fez grandes apresentações, foi nos últimos anos não só campeão brasileiro, mas também campeão da Libertadores. Um jogador que toda vez que atua no campeonato e entra em campo, ele produz muito bem. Então, eu esperei, inclusive, no jogo. No campeonato, na semifinal do Baiano, do Carioca, que ele não participou por algum motivo, e a comissão técnica resolveu esperar ele para esse jogo também, agora mais importante, talvez, né? Eu não sei, assim, claro, um jogo no início do campeonato, mas um jogo que define aí, na verdade, o olhar do clube, né, para o futuro no Brasileirão, que é um campeonato muito importante. Você classifica para Libertadores, para os melhores, os campeonatos mais importantes, né, que um clube brasileiro possa participar. Então, claro que está no início, e o Campeonato Carioca está aí, o Fluminense vinha bem, acabou fazendo uma competição, perdendo um jogador no decorrer do jogo, teve dificuldades aí, mas venceu a primeira partida. Nós temos agora a segunda partida no final de semana também, para definir aí um dos finalistas também para o Carioca. Então, um jogo contra o Palmeiras é um jogo muito importante. O Palmeiras vem bem no campeonato, também fez algumas grandes contratações. Eu acho que esse jogo é o jogo que chama atenção também, porque pode o Fluminense jogar contra um grande atleta do clube tricolor, que foi vendido para o exterior e retornou ao Brasil agora, o colombiano João Arias, deve entrar em campo contra o Fluminense, né? Já participou de um dos jogos dos últimos jogos do Palmeiras também, entrando nos momentos finais para ir se adaptando ao clube. O clube Palmeiras é um clube também grande, que tem um elenco também espetacular, fez grandes contratações novamente. Claro, perdeu jogadores importantes o ano passado, sofreu com isso, não conseguiu se manter até o final aí, mas é um grande clube e vem forte esse ano para o Campeonato Brasileiro também.
Muito bem, eu vou chamar o Zé Maria, porque eu gosto de polêmica, né? E eu já sei que nessa pergunta aqui, que eu quero que ele fale sobre a seleção brasileira, né? E a seleção brasileira o destaque é o seguinte. Daqui a pouquinho a gente chama Júlio César, né, que está em casa, para falar sobre o campeonato, né? Júlio está aqui na bala, na ponta da agulha, para falar sobre o Interbairros que vai acontecer, né? Mas antes a gente vai falar de seleção brasileira. É um caso polêmico que ele já se irritou aqui na bancada e ele vai se irritar outra vez. 6h33 para a gente fechar esse módulo.
Gabriela Esportiva.
6h33, Zé Maria. Samir Chaud, né, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, detalhou nesta terça-feira, dia 24, as negociações para a renovação do contrato do treinador Carlo Ancelotti. A expectativa é de que o italiano permaneça no comando da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030. Veja bem, já está tudo certo. O presidente da Confederação, né, detalhou as negociações aí em entrevista lá na sede da entidade. Vai renovar o contrato de um técnico ainda que não provou o seu trabalho, não mostrou para que veio aí. Para mim, ele não mostrou para que veio, Zé.
Ele não foi testado ainda, né? Ele será testado durante a Copa do Mundo. Será na Copa do Mundo, onde a gente vai poder analisar o trabalho do Carlo Ancelotti. Mas já fizeram a extensão aí de 4 anos.
Zé, rapidinho, desculpa eu interromper. Se ele tivesse feito se o Brasil tivesse conquistado uma classificação extraordinária, brilhante... Eu não estaria aqui fazendo essa pergunta a você, mas não foi o que aconteceu, Zé. Você concorda comigo?
Concordo. O Brasil sempre vai se classificar na Sul-Americana porque o nível é muito baixo da competição sul-americana, entendeu? Então, nossa, você tem uma fartura aí de seleções e esse ano a seleção teve dificuldade, né? É. Esse ano não. Esses últimos tempos, para garantir essa participação, não foi uma coisa assim, com certa facilidade, não.
Não, foi o quinto colocado.
Pois é. Então talvez tenha sido a pior colocação dos últimos tempos.
De todos os tempos, né?
Essa classificação. Mas, enfim, o futebol brasileiro é isso. A coisa vem de cima para baixo, entendeu? É um pé sem cabeça. Uma cabeça sem pé. Agora, o cara não demonstrou absolutamente ainda nada. A gente vai começar a julgar ele pela convocação, né? Se ele realmente vai fazer uma convocação técnica ou será uma convocação política, porque tudo pode acontecer no futebol da seleção brasileira. Tudo pode acontecer. Vocês lembram que em 70, eu lembro muito da Copa do Mundo de 70, quem fez o alicerce daquela seleção, que foi tricampeã, foi João Saldanha. Mas o João Saldanha foi deposto, né? Na hora H, no momento de começar a Copa, de reunir a comissão técnica, ele foi substituído, né? E a decisão partiu de quem? Na época do general Geisel, né? Que era quem comandava o Brasil.
Sobre ditadura.
A ditadura tirou João Saldanha e colocou Zagallo, e com Zagallo o time foi campeão. Tivemos outras épocas também em que a seleção não estava com muito crédito, mas conseguimos conquistar títulos, né? A de 94 é um exemplo disso também. Acabou sendo campeã, foi uma surpresa, uma bela surpresa. A seleção da Copa de 94. Mas esse ano a coisa está muito feia. Esse ano a gente não consegue enxergar ainda. Existe um trabalho, um lobby muito grande, entendeu? A questão do patrocinador, entendeu? Isso fala mais alto do que qualquer coisa hoje, do que qualquer razão de uma convocação técnica. A gente percebe que o Ancelotti virou uma figura, entendeu, que participa agora de tudo que é importante
no país.
Uma estrela da mídia. Virou uma estrela antes da gente poder analisar o seu trabalho na área técnica, né? Como vai ser essa seleção de Carlo Ancelotti. Então já estão antecipando aí mais 4 anos de contrato. E se ele decepcionar literalmente na Copa do Mundo, a gente vai insistir novamente com
mais 4 anos?
Olha, gente, eu não sou daqueles que defendeu essa bandeira de técnico estrangeiro, não. Porque eu acompanhei a seleção brasileira ser campeã, ser pentacampeã, com os treinadores locais, treinadores brasileiros, entendeu? Então, nunca defendi essa bandeira aí, esse estrelato que foi feito em cima de um técnico campeão, mas eu estou aguardando a convocação dele. Eu acho que o momento crucial vai passar pela convocação do Neymar.
Muito bem.
Se o Neymar for convocado, Tony Café...
O Brasil é campeão.
Não, você pode ter certeza de que o Carlo Ancelotti fica desmoralizado, porque... Não vejo futebol.
Léo Santana já escalou.
Até Léo Santana já pediu convocação. Quer dizer, no carnaval, e o homem estava lá, ele agora é garoto propaganda de uma cervejaria. Entendeu? Então fica difícil a gente acreditar.
Mas é engraçado que a cervejaria é justamente o patrocinador da seleção brasileira.
Copa desse ano, Tony, isso foi bom você tocar nesse assunto. Ela vai ter um formato diferente dos anos das Copas anteriores. Porque as Copas anteriores você fazia 7 jogos e conquistava o título, a conquista
são mais maior, jogos.
O título de campeão. Esse ano, para uma equipe ser campeão, vai ter que fazer 8 jogos.
Beleza.
Então é uma partida a mais, são 3 países, 48 seleções. Eu acho que tudo isso só cria um grau de dificuldade ainda maior pelo momento de instabilidade do futebol brasileiro.
A gente volta daqui a pouco. Sim, pode falar, Fred.
Não, eu estava dando assim, claro que o Ancelotti, ele pegou no meio do caminho a seleção na fase classificatória. Claro que ele não é culpado pela seleção brasileira vir se apresentando tão mal nessas eliminatórias. Mas quando ele assume e ele acaba sendo a seleção acaba se classificando, não foi muito bem, né? Fez alguns jogos, bons jogos, mas nada
extraordinário,
e classificando-se para a Copa, que não era surpresa nenhuma, com qualquer treinador iria conseguir essa classificação. Quando você faz essa contratação para ele visando a Copa do Mundo e chega antes da Copa, com tudo que ele fez agora, e contrata já um contrato para a outra Copa do Mundo, quer dizer, aí realmente a gente vê isso com uma certa resistência, sim, sim. Desconfiança, porque não tem sentido nenhum. Era melhor esperar a Copa acabar, para você fazer uma nova proposta, né? E ver o que vai acontecer. É claro que o futebol brasileiro não vive um momento de felicidade, não é desse ano, dos últimos anos, as últimas Copas do Mundo. Outra coisa, o Brasil venceu em 94 com a equipe razoável, mas tinham grandes jogadores em todas as equipes, não eram jogadores coadjuvantes como nós temos hoje, eram jogadores principais em várias equipes do mundo inteiro. Então o Brasil ainda tinha grandes jogadores. Hoje a gente não vê, e a gente vê isso acontecer na seleção, o pedido de pessoas pedindo por Neymar, porque quem está aí também não vem se apresentando com dignidade que a seleção brasileira merece.
É um conjunto de coisas que aconteceram na CBF no último ano, né? Nos últimos anos. Entra o baiano, sacam o baiano e cai esse rapaz de paraquedas. Um rapaz que não tem afinidade.
Experiência nenhuma.
Não tem afinidade com o futebol. Então ele cai de paraquedas ali e ele precisa de alguém para se sustentar. E quem é esse alguém que vai sustentar esse rapaz, esse estranho no ninho? É justamente o Ancelotti, onde os torcedores brasileiros depositaram toda a sua confiança. Tá vindo um grande vencedor. Tá vendo?
Ancelotti é o vidro.
Exatamente.
Ancelotti é o vidro.
Exatamente.
Para receber as pancadas.
A redoma.
Mas quem tá lá dentro, quem tá comandando a CBF é a política.
Exatamente, então, a gente sabe disso. Então, mas tem que ter alguém para sustentar todo o sistema, todo o alicerce.
Se o resultado for bom, ele sai ganhando, né?
Todo mundo tem os louros. Se o resultado for ruim, Ancelotti que pega todo o pepino.
Sem dúvida.
Entendeu? Então a gente sabe disso, né? O brasileiro é muito astuto, o brasileiro enxerga longe, o brasileiro sabe o que está acontecendo na CBF, né? E eu acho que com as peças que nós temos, a seleção brasileira não vai muito longe.
E agora, a mais recente, é que já estão plantando essa história aí que o Neymar está com um problema mental. está com a saúde mental afetada. Quer dizer, o Neymar agora está virando vítima, entendeu?
É, Pelé em 70 estava cego também.
Eu vou me surpreender se Ancelotti convocar o Neymar? Absolutamente não. Porque já existe uma pressão em cima dele, nesse aspecto, nesse sentido. Eu acho que deve ir para a seleção os melhores da posição.
Ah, no entendeu, momento, Fred? Sem dúvida.
É, ele revelou ano passado, o Neymar, né, que a saúde mental chegou ao limite, né, chegou ao limite. Ele está buscando ajuda psicológica aí, após aí um período de exaustão emocional, lesão e críticas intensas aí no Santos, né? Isso foi o ano passado. A gente vai para um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriel Esportiva. Volta com o Júlio também falando do Interbairros daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h55, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Forlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h56, vamos falar com o Júlio César e as informações do Intermunicipal 2026. Fala, Júlio.
Aqui no Gabriel Esportiva, para a gente trazer a informação do Campeonato Interbairros, que vai começar, né, aqui na cidade de Ilhéus, como eu disse bem na manchete aí. O Campeonato Interbairros, Tony, é um campeonato que já aconteceram várias edições, mas isso no passado, né, do futebol amador de Ilhéus. Esse campeonato foi idealizado por um desportista chamado Vivi, muito conhecido aqui na nossa cidade, e Vivi sustentou esse campeonato por alguns anos. Depois o Vivi, né, por motivo de força maior, acabou tirando o campeonato de cena, né. E esse campeonato, que tanto fez sucesso no passado, está voltando agora, né, com apoio aí do prefeito Valdelico Júnior, da Secretaria de Esportes e do vereador Márcio Bodão. Então é um campeonato que reúne 16 equipes nessa primeira edição, né? Todos os jogos vão acontecer aos sábados à tarde no estádio Mário Pessoa. As equipes que vão participar dessa primeira edição são as seguintes: Novo Ilhéus, São Miguel, Nelson Costa, Morada do Porto, Ilhéus 2, Princesa Isabel, Barra, Hernani Sá, Banco da Vitória, Conquista, Iguape, Basílio, Avenida Esperança, Teutônio Vilela, Tapera, Malhado e Nossa Senhora da Vitória. Então são, além de 16, não, são 17 equipes que vão estar disputando essa competição. Essas equipes vão ser divididas em grupo, vai ter um grupo de 5 equipes e 3 grupos de 4 equipes, né? Inclusive, o sorteio vai acontecer hoje em uma reunião que vai ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Ilhéus, né, onde toda a organização da competição vai estar presente, os presidentes de clubes, e o prefeito, o Valdelico Júnior, vai estar participando dessa reunião, que vai estar sorteando os grupos, né, as chaves do Campeonato Interbairro. Não sei se será entregue no dia de hoje os uniformes, e esse campeonato, a prefeitura também está ofertando o uniforme para cada equipe que vai disputar, como ela fez no Campeonato Distrital, né, onde o município ofertou um uniforme para cada equipe. E assim vai ser no Campeonato Interbairro. Não sei se esses uniformes vão ser entregues no dia de hoje, né? Lá nessa reunião. Então, vem aí o Campeonato Interbairros, né? Para quem gosta do futebol amador, vai ter aí uma boa opção aos sábados à tarde, aqui na cidade de Ilhéus, né? É onde a bola vai rolar. Se eu não me engano, serão 2 jogos por sábado, né? do campeonato Interbar. Então essas são as informações, viu, meu caro Tony, do campeonato Interbar edição 2026, que vai começar agora no final aí do mês de fevereiro, início de março, tá certo, meu caro Tony Café? Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui dentro do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, a gente volta daqui a pouco com o Júlio César, né? Toda vez que eu abro o microfone aqui, eu esqueço de fechar Júlio César. Aquele abraço, daqui a pouco o Júlio César volta se despedindo, porque agora quem vai se despedir é o Zé Maria. Zé Maria, boa noite para você, muito obrigado pela sua presença.
Um abraço, Tony Café, boa noite para você, para o Fred Menezes e para os amigos, né? Na sintonia aí do Gabriela Esportiva.
Eu queria saber porque você está tão sucinto assim na hora de fechar o programa, você não. Você antigamente mandava alô, né, Fred? Mandava alô para o pessoal dele.
Tô mais recolhido, né?
Mas
já que você lembrou, então eu vou mandar o alô para a Bola da Vez. A Bola da Vez é o Chico, né? Da o melhor barbeiro de Ilhéus. Barbeiro, cabeleireiro, mandou hoje de novo também. Torcedor do São Paulo.
Eu tô desconfiado, viu, que ele tá cortando cabelo de graça.
O homem do corte legal.
Muito bem. Fred Menezes.
Bom, hoje ele veio com a camisa assim, de bicheiro, boa noite, né? Então vou mandar um abraço também para meu barbeiro, que é meu amigo Neto, né, que trabalha aqui, funciona aqui na entrada.
Ele que faz sua barba aí?
Barba, cabelo, cama, bom.
Mas você
bom profissional.
É 0800, né?
Não, tem negócio de 0800 aonde, rapaz? Mandar um abraço ao meu amigo Siri, Eduardo Diniz. Meu amigo Siri, que trabalhou muitos anos aí, hoje aposentado da Embasa. Um grande jogador de futebol de salão, um amigo, encontrei também, ouvinte do Gabriel Esportiva. E assim a gente vai se despedindo aqui dessa turma toda aqui, da bancada do esporte. Tem jogos aí pela frente aí essa semana, né, Tony? Então a gente aí, amanhã nós estaremos de volta.
Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Cetran lá em Itabuna, né? O pessoal da Cetran, Fredão, é daquele jeito, entendeu?
Sim.
Um abraço pro pessoal da Cetran, esses guerreiros aí do
Aí tem que mandar um abraço aqui pro pessoal da Sutran, de Ilhéus também aí, a turma toda aí de agentes de trânsito, administrativo todo, onde eu tô lá sempre presente todos os dias, né, na batalha, essa turma toda são grandes figuras.
Beleza, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Vamos chamar o Júlio César para o encerramento. Fala, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. O Vinte Gabriel Esportivo. Abraçando meu amigo Gilmar, enfermeiro da COSI aí, está sempre ligado conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Ailton, enfermeiro também aí da COSI. Aquele abraço. Meu amigo Alex, motorista da Prefeitura aí, Municipal de Ilhéus. Tem dois Alex. Tem o Alex motorista, né, que está na CEINFRA, e tem o Alex motorista da comunicação. São ouvintes aí do Gabriela Esportiva. E mandar um abraço aí para o irmão Nido, aqui na Avenida Itabuna. Irmão Nido, ele trabalha com refrigeração. O rádio é ligado 24 horas na Gabriela FM, ouvindo toda a programação. Irmão Nido é fanzaço aí do Gabriela Esportiva. A todos um forte abraço, uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.
Valeu, Júlio César, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho que está nos ouvindo, o pessoal da internet também. O Gabriela Esportiva volta amanhã.
Gabriela Esportiva,
sempre no oferecimento de Sicoobi. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus.